Alô.
Opa.
Oi.
Eu já tô na bala.
Diga.
Já tô gravando. Como nós tínhamos começado, que eu te falei aquele negócio do genuíno afato, do existencialista, com toda a razão, aí você falou que tava pensando nessa música hoje.
Eu tava pouco antes de você ligar. Porque é a música dele que eu mais tenho ligação, assim. Caetano fez um desdobramento dela, né? Uma marchinha de carnaval também. Eu adoro essa música.
Mas você toca alguma música do Braguinha?
Não sei, não me lembro.
Quer dizer, você não se lembra de nenhuma inteira?
Provavelmente.
Mal Pirata da Perna de Pau, por exemplo.
Essas todas eram. Eram todas as músicas que a gente cantava. Porque foram músicas dos meus carnavais mesmo, de infância e adolescência, né? Então não existe cantar a música do Braguinha. Eram as canções do carnaval, né? A gente nem sabia de quem era.
É verdade, é. Ô Gil, o Rodolfo falou com você sobre a possível declaração sua.
Ele queria que eu falasse um pouco de um aspecto e dois aspectos da coisa do Braguinha.
De vez em quando tem esse bipzinho.
Tá bom.
Que deve ser coisa de advogado, né?
Tá bom. Braguinha, eu só fiquei conhecendo o nome, a função, o trabalho de compositor já muitos anos depois de conhecer as músicas várias que foram presença constante na minha infância, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, as músicas de carnaval, né, o Pirata da Perna de Pau, a Marchinha da Chiquita Bacana, enfim, tanta coisa. E eu tenho a impressão que foi um dos primeiros compositores a tratar essa questão da visão da iluminação tropical sobre o Brasil, né, do modo de cultura orientada pelo sol do trópico. Foi o primeiro a colocar emblematicamente assim a banana um valor importante na nossa cultura, na cultura dos trópicos. Enfim, foi um dos grandes produtores da carnavalização da alma brasileira. Eu não sei nem falar direito sobre o Braguinha. O Braguinha, para mim, foi a produção dele que me penetrou tanto. Eu só passei a entender essa coisa de compositor, cara que faz a música, essas coisas todas, muitos anos depois. Braguinha, fica difícil eu entender Braguinha como um compositor. Para mim, ele é um médium, assim, de uma vitalidade, de uma modalidade de país. Não imagino ele escrevendo letras nem nada disso. Parece que aquilo tudo veio e ele saiu cantando. É assim que eu sinto o Braguinha.
Ô Gil, e o Braguinha que fez as versões, né? Ele também tem um trabalho legal pra criança, né?
É.
Marcou muito, né?
Fez. Ele cantou, né?
É.
Ele dirigiu, foi executivo de gravadora,
foi
roteirista de cinema, versionista, não é? Teve uma inserção, assim, um pouco parecida com... diferenciada, mas com a mesma elasticidade, assim, do Mário Lago, né? Aliás, da mesma época, aquele pessoal do Café Nice, né? O Braguinha tem uma... Ele é um dos primeiros grandes multimídia brasileiros, né? É difícil falar dele, eu
mais tô... que você... E acho que o Rodolfo pediu, ele falou que era uma segunda coisa.
Era isso, essa questão
essa questão multimídia,
né? É.
Acho que... Gil, me diz só uma coisa, e as Pastorinhas e o Carinhoso, que são duas músicas, assim, muito... cantadas até hoje, né?
Todas as canções. Ele tem grandes clássicos, né?
Sabe de Copacabana, Laura.
É, grandes clássicos. Eu que às vezes a gente nem identifica como sendo dele. Não lembra, porque eu tenho essa dificuldade muito grande. Eu sei que é o que é a música, quais são as músicas do Chico Buarque de Holanda, quais são as músicas do Ivan Lins, essa música do Ivan Lins, essa de fulano de tal. Mas a minha infância e a minha adolescência foram marcadas por uma as músicas eram criações dos cantores, os compositores, os inventores das canções. Não merecia um registro, basicamente.
Eles falavam assim, criação de Chico Alves.
Era composição de fulano de tal, criação de Chico Alves. Em geral ficava a criação de
Chico
Alves.
Eu penso, o que seria a criação?
A criação era o cantor que criou aquilo, que gravou, era quem gravava.
Era quem gravava.
E daí eu tenho até hoje uma dificuldade muito grande, tenho que fazer o esforço para fazer justiça ao fato inquestionável de que os compositores eram os criadores originais daquelas canções.
Aí,
o Braguinha, o Noel, o Pixinguinha. O Pixinguinha teve a coisa de ser um músico, né, se destacar por esse lado, tocar seu saxofone, sua flauta, então pegava a gente por esse outro lado. Mas os compositores eram...
Gil, sabe uma coisa interessante? Quando aqueles turunas da Mauricéia vieram de Pernambuco para o Rio de Janeiro,
uhum,
eles fizeram sucessão, né? Então era Augusto Calheiros quem cantava.
Uhum.
É engraçado que quando você começa a ouvir a obra do Braguinha, você vai bater lá, porque o Augusto Calheiros cantava aquelas coisas, tipo, aquele samba do nordestino, aquela coisa tipo, fiz meu ranchinho, sabe? Na beira da lagoa, sabe? Ele cantava aquela melancolia. E o bando de Tangarás, nessa época, vestia de cangaceiro.
Uh-huh.
E tinha aquele negócio do jararaca, né?
É.
Ele se vestiu de cangaceiro e o almirante,
uh-huh,
cantava coisas assim.
É,
tanto,
né,
que o Noel começou fazendo embolada.
É.
Quer dizer que o nordestino, na verdade, tem uma ligação muito grande com essa onda da música popular, mais do que o pessoal pensa,
toda
porque o pessoal
ela
pensa que o nordestino é depois do Caymmi, do Luiz Gonzaga.
Não.
Né?
Os grandes grupos, todos os grandes conjuntos vocais brasileiros, a maior parte deles tinha um nordestino à frente, ou ali, eles, os grandes trios. E
é que a gente tem essa cultura aqui que começou com o Luiz Gonzaga e com o Caymmi, né?
Não.
E vem de muito longe.
Ah, já vinha de antes.
Os turunas abafaram, não
é? É.
Ô Gil, muito obrigado, viu?
Tá bom, meu amigo.
Olha, só uma coisinha. Eu tô falando com você 31 anos depois. Eu conheci você no apartamento do Vinícius, na Praça da República. Você tava tocando Fim da Bahia.
Ia estar Edu Lobo.
Isso, era aquele espetáculo Vinícius Poesia e Canção.
É,
e você chegou, tocou Eu Vim da Bahia, nunca me esqueço.
Olha,
era 6 horas da tarde, tava o Vinícius Baden também.
É, que coisa.
São 31
anos. Aquele, era um anexo do...
Isso.
Não é?
Era uma espécie de flat,
era um,
né?
Era o primeiro flat que eu conheci na vida. Era do hotel, era daquele hotel...
Isso.
Daquele hotel que tem ali na Ipiranga, né?
Isso.
Mas era um flat daquele.
Era, o Vinícius acho que é o precursor do flat.
É, verdade. E eu me lembro muito bem lá do Edu.
Isso.
Namorando com a Norma.
Isso.
Naquela época.
É isso aí. O Mondrian uma vez falou isso. E eu acho que é uma coisa incrível a arte se dissolver assim na sociedade.
Exato, porque eu não tinha essa formulação, mas eu tenho essa sensação em relação a ela. Por causa da recorrência, da insistência, quase... O jeito obstinado de falar a frase simples, tá? As rimas...
É um obstinato.
Palavras simples. Ao mesmo tempo, temas estranhos, mas linguajar é muito simples.
Eu comecei a pensar isso quando eu li uma crítica contra.
É sério.
E eu falei assim, puta, o cara não entendeu nada do negócio. Ele tava buscando preciosismos.
É.
E eu
já
vejo...
Já que a coisa era ciência...
Então, ele confunde...
Ele queria que a coisa fosse difícil.
Ele queria... Fórmula.
É. Não, a música conta, por exemplo, é feita com verso simples, a flor que leva o veleiro pro mar.
É quase um jingle.
É tudo jingle.
Legal.
É tudo jingle.
Legal, Gil.
Tá bacana, eu quero conversar com você depois.
Puxa, quando você estiver em São Paulo um dia,
por favor,
quem sabe?
Vamos conversar.
Muito obrigado.
Tá certo.
E um grande abraço para você.
E veja aí com você, com o Rodolfo, se precisar alguma complementação,
tá
alguma formulação um pouco diferente e tudo,
falo.
Vocês ligam.
Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você.
Tá bom, Edgar.
Obrigado, Gil.
Um abração.